Se comenta muito, né, nas redes sociais e tal, os exemplos da China, né, que são cidades grandiosas, com prédios gigantescos e que têm uma urbanização considerada extraordinária. Não se discute a realidade, né? Quer dizer, o Brasil não é a China.
Isso, o Brasil não é a China, porque não dá para comparar a China, que tem um Estado central, um planejamento quinquenal, certo, organizado, que é isso que nós defendemos aqui, que é o seguinte: nós não somos contra a verticalização em si, né? Mas não, é uma verticalização com baixa densidade, entendeu? Que você tem edifícios, por exemplo, hoje, na Beira-Mar Norte, a maior parte da noite estão vazios, né? Hoje, agora, explodiram os estúdios, que a gente chama, que é o quê? Você busca as construtoras e incorporadoras, não busca aquele usuário, ele busca um novo investidor. Então, a pessoa compra o estúdio para poder vender de novo. Então, você tem hoje o buraco que tem de imóveis vazios é maior que o próprio déficit. Então, o que está acontecendo? A verticalização, ela é um fenômeno, claro, contemporâneo do capitalismo moderno, né? Mas ele tem que ser acompanhado de infraestrutura, de todas as condições das quatro variáveis de saneamento, que é a da mobilidade urbana, os equipamentos para acompanhar essa densidade, né? que é a verticalização. Aí sim, mas aqui não. Por isso que as populações se revoltam contra o plano diretor de 2023, que liberou de vez uma verticalização solta, sem uma infraestrutura adequada, entendeu? Isso que se levantaram o sul da ilha, o Armação. No caso de agora estar indo para o Parque do Estreito, que eles são revoltados, e isso foi de grande perda no plano diretor atual, que eles liberaram os gabaritos, as alturas, enfim, né, chega a duplicar em vários lugares a altura de 6, por exemplo, para 12, sem ter capacidade de suporte para absorver isso. Se tivesse um planejamento, uma repaginação de toda a infraestrutura, e aí que isso é obrigação da Casan, do município, enfim, você podia fazer uma previsão de expansão da infraestrutura. Bom, aí então tá, agora você vai permitir o aumento da densidade da verticalização, né? E planejando os equipamentos necessários para esse acréscimo de população. Sim. Por exemplo, o pior disso, bom, eu posso ter uma outra abordagem que é chamada os tais PEUs, mas eu posso explicar isso na sequência.
Falar também sobre essa questão da Europa, né? A própria Europa, que é aí cidades conhecidas e turísticas, estão se revoltando com essa lógica do Airbnb, porque, na verdade, esses estúdios, eles são construídos para isso, né? Para movimentar esse turismo predador.
Ah, então, não, exatamente, o que está acontecendo é isso: os movimentos da Europa, como aqui também tem os movimentos da Armação, do Campeche e tudo, em revolta contra a verticalização, lá estão exatamente o que está acontecendo. O turismo está se apoiando no Airbnb, então não num mercado regulado hoteleiro, como era até então. Sim. Entendeu? Então isso pessoal não paga imposto. Então, aqui também é a mesma coisa. Quando começou a surgir o Airbnb aqui, alguns anos atrás, 3 anos, eu já apontei: olha, tem que taxar esse processo, porque senão vai acabar quebrando a cadeia hoteleira, que já também é um problema também, né? Tem que discutir a questão hoteleira, e sempre escapa, e aí você não tem controle, sem ter recursos adequados sobre esses Airbnb. Lá, no caso, o turismo entrou com o Airbnb, expulsou o estoque de habitação para a população local. Sim. Então é isso que está revoltando lá. Lá tem uma consciência bem maior que aqui, né? E se organiza rapidamente e pressiona o Estado para que impeça, como foi o caso em Barcelona e Madrid, algumas cidades espanholas, né? Agora começa na França. Aqui não. Outra coisa, esse plano diretor que foi apoiado, se apoiou, por exemplo, de Barcelona, porque lá é mais denso por quarteirões, e aqui é muito disperso na ilha e baixa densidade. Então nós temos que concentrar a densidade, mas é isso que eles não dizem, com a infraestrutura adequada, que Barcelona foi um planejamento de décadas para chegar no que foi, desde o século XIX, do projeto do arquiteto lá naquela época, né, que projetou, mas prevendo infraestrutura, toda a situação em torno. Mas não, aqueles eles omitem a parte de infraestrutura, só falam da aparência, que é o adensamento e a verticalização, que para o setor imobiliário é o mel, né, na boca. É que você explode os gabaritos e sem infraestrutura adequada. Sim. A Casan depois tem que vir atrás, a Celesc atrás correndo, e a prefeitura, para cobrir o buraco. Certo? E agora, para complicar mais, Elaine, aqui no caso, além dessa explosão de chamada outorga onerosa e área de desenvolvimento incentivado, que no fundo é incentivar a verticalização, em contrapartida, que eles chamam, né, eles vão aumentando os gabaritos, desde que você coloca para habitação social. Isso é um discurso, inclusive, por retórico populista. É, desde que você faça isso, 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 nós te damos você verticaliza. Chega até o dobro. Só que depois não tem garantia nenhuma do controle dessa contrapartida. Certo? Agora inventaram mais uma, que é o PEU, que não é venzação, já tinha CUPUI, que é plano específico de urbanização. Naquela gleba que chama AUE, que é a área urbanística especial, que é, no fundo, o proprietário que está ali, né? São grandes proprietários que querem movimentar o valor da terra ali, eles permitem ali, sim, verticalização maior do que a média. Por exemplo, o PEU, que a gente chama o plano específico, que está sendo feito ali na Rio Tavares, que é a grande revolta, que é só o Rio Tavares, e como foi o caso do Jurei Internacional, ali pode permitir ter uma verticalização de 10, 12 pavimentos de cara, já, certo? Fora da média, que são 2, 3 pavimentos na região do Rio Tavares. E esse é, então, é uma espécie de ilha dentro da ilha, como aconteceu com o Santinho. Então, ele agrava a situação já das áreas de desenvolvimento incentivadas, são aquelas ruazinhas ali que você permite a verticalização. Além da verticalização, tem mais um aspecto excepcional, que é a chamada das PEU, que são 9 PEUs, certo? Nós estamos na segunda, e vai apontar em direção ao aeroporto, e outro, então vai haver muita mobilização ainda pela frente. Então, é isso que é o problema, que nós estamos aqui, a onda que vem, aí isso é a maré, que vem lá de Camburu, já passou por Itapema, está chegando a Porto Belo, e o governador Celso Ramos vai ver essa onda chegando na ilha, tá? E vai em direção ao sul, que é a verticalização generalizada.
E como é que tu vês a mobilização, né, da cidade? A gente já tem exemplos de momentos, grandes momentos de mobilização, como foi o plano diretor, que no fim se perdeu, né? Fomos derrotados nessa batalha. Como é que tu vê essa mobilização hoje, né, vendo Campeche, o sul da ilha e tal, mas e o restante da cidade?
Não, então, a gente vai indo por cadeia, né, vamos supor, a gente tem 3 braços, aí eu estou falando mais como acadêmico aqui, mas como participação da coordenação colegiada do Fórum da Cidade, que organizou essas frentes, várias frentes, ajudando várias associações de moradores que se mobilizam em tudo que é lugar, em 3 braços. Tá? Depois do plano diretor, a gente começou a passar a operação em 3 braços. O primeiro é a judicialização, tá? Que nós estamos operando dentro do Ministério Público, e a gente está tendo vários efeitos de que a promotoria está conseguindo paralisar vários empreendimentos. Depois nós temos a parte técnica, que a gente, os arquitetos simulam os volumes no ar, assim, e mostra como é que é, as pessoas como coqueiros, que é classe média alta, ficaram assustadas. Nós fomos em programação, mostramos isso, o pessoal ficou muito revoltado, por isso que eles partiram para aquele momento todo lá. O no Campeche está fazendo a mesma coisa, agora Bom Abrigo, que estava quieto, já estão pedindo que ele vá lá fazer simulações. Então a nossa estratégia é mostrar aquilo que a prefeitura, porque deveria ser uma obrigação constitucional, não mostra, que é uma coisa básica, é mostrar em 3 dimensões. E o outro é a mobilização de rua. E há outro braço, que é aqui, por exemplo, a comunicação, você como jornalista, que é o quarto, que é a comunicação. Então, nós estamos atuando nessas 4 frentes ao mesmo tempo. E aí a gente vai, vamos dizer, cativando e revoltando vários lugares da cidade. Isso vai dando em cadeia, efeito cadeia. Por exemplo, a Mação estava na mobilização, da última mobilização do Campeche. Que Campeche, aliás, se acordou, hein? Se ressuscitou Campeche, a República do Campeche dos anos 90, lembra? Que agora voltou de uma revolta. Então isso vai espalhando pela cidade inteira. A nossa estratégia é espalhando, inclusive em articulação com os outros municípios aqui de São José também, por outro lado de lá. Então, bom, isso, eu não sei se é derrota, né? A palavra derrota não sei se é mais adequada. Mas assim, é muito desigual a relação do capital imobiliário, que está mancomunado com as prefeituras, a prefeitura local da capital, que, vamos dizer, a imprensa, ela se controla a imprensa, entendeu? E aí cala a boca, são diários oficiais da prefeitura, como é do governador também, que fala a mesma coisa. Então a imprensa alternativa não consegue furar esse bloqueio. Nós temos toda a solidariedade com vocês aqui, com o Portal do Desacato, né, com várias meios de comunicação alternativos para poder quebrar esse bloqueio, essa bolha. Então nós, o próprio movimento social do Campeche, já tem gente muito boa lá, como é, por exemplo, a Reg, me esqueci o nome dela agora, que elas estão atuando já na comunicação de linguagem jovem e rápida, para poder atacar os corações e furar a bolha. Então já tem gente pensando alternativas de comunicacional que saia da esfera, vamos dizer, mais técnica, né, dos pessoal que tem de plano diretor e das associações. Sim. Então, isso nós estamos fazendo, estamos nessas 4 frentes, atuando. Bom, o resto depende da luta de classe, né? Você vê onde que vai dar isso. Como eles acusam os contra, de novo, isso é uma questão dos contra. isso aí já tem 40 anos, mas isso aí a gente não para. É, eu tenho esperança que isso pode dar essa reversão, ou estancar em parte, né? Uhum. Esse movimento de onda que vem em direção do Camboriú para cá. É a cinco dedos da mão, tá? Já esqueci o quinto, que é a academia. Então você tem a questão técnica das simulações, o segundo, a judicialização, o terceiro é a questão da mobilização nas ruas com associações de moradores e depois e a comunicação, né? E a academia. Então isso nós somos, essa academia agora é o nosso braço, a universidade, no caso, né, a UDESC e o Instituto Cidade e Território, que eu presido, nós estamos organizando esse seminário dia 2, dia 3, exatamente para tratar desse tema que é central hoje, urgente, não só para a academia, mas para os movimentos sociais que estão na luta contra esse avanço, né, e rápido, né, em cima do meio ambiente, das cidades, que é a questão imobiliária. E é o caso da verticalização, uma expressão da dinâmica e lógica imobiliária, da financiarização hoje do litoral e do mundo, né? As cidades estão se transformando em ativos financeiros. Então, no caso da universidade, nós estamos fazendo essa parceria para reunir todos os pesquisadores e pesquisadoras para pensar esse tema, porque Santa Catarina, não sei se você sabe, hoje Santa Catarina é de 2020 a 2022, segundo a pesquisa do professor Leandro Ludwig, da FURB, cresceu 13,19% acima da média da verticalização no país, que tem a maior intensidade de verticalização, que o caso Camboriú, né, que tem o segundo maior edifício do mundo, mais alto, eles querem ser o mais alto do mundo. Então, a universidade nossa tem um desafio, né, nós, para responder para o Brasil, os pesquisadores e pesquisadoras de Santa Catarina, e para o mundo. Que fenômeno é este? Por isso que nos levou a realizar esse encontro no dia 2, à noite, com o professor Wendell Baumgartner, que é da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que vai falar sobre a gentrificação verde. E no dia seguinte, dia 3, à tarde até à noite, nós vamos ter uma palestra do professor arquiteto Ludwig, que é o professor Leandro Ludwig, que é da FURB, que fez uma pesquisa sobre as cidades verticais e a plataforma. Então, eu vou estar na mesa, vamos debater esse tema central, que o professor vai dizer que, estatisticamente, ele fez um estudo das verticalizações no Brasil, nas metrópoles, né, e particularmente aqui em Camboriú e Itapema. Então, e a partir disso, na sequência, nós vamos fazer, juntar os pesquisadores todos, para um pouco de tempo cada um, tipo painel, eles vão colocando o estado da arte, né, vou dizer, das pesquisas que desenvolveram, que estão desenvolvendo e que estão por desenvolver sobre a verticalização. Porque o tema central é dinâmica imobiliária e verticalização litoral em Santa Catarina. Uhum. Esse é o tema central. Então, nós vamos ter que reunir todos os pesquisadores para fazer uma grande linha de pesquisa para a gente que aponta para uma publicação no livro 3 da nossa série Moradia e Habitação em Santa Catarina, que organizamos com a UDESC, no caso, e o Instituto Cidade e Território, com o professor Francisco Canella, né, que vamos agora, já está o livro 2, o primeiro 1 já foi lançado, né, agora o 2 já está no prelo, e o 3 nós estamos apontando com esse trabalho. E aí a professora Renata Rugovski, ela vai entrar também na organização desse seminário, né, que é da UDESC também, junto com o professor Francisco Canella.